António Carraça, boa tarde.
Boa tarde.
Já há uns tempos que não nos viam. Não nos víamos. O que é que tem sido feito de si?
João, há cerca de 2 anos atrás, fui convidado para desenvolver um projeto, até porque o Benfica assinou exatamente uma parceria, um protocolo com o Milionários da Colômbia, um dos grandes clubes sul-americanos, e foi-me feito convite exatamente para fazer a gestão desportiva, tanto profissional como formação, nesse clube. Aceitei o projeto, um projeto fantástico, uma experiência única, inolvidável, e tenho estado a desenvolver exatamente esse projeto há cerca de 4 anos, quando, digamos, do ponto de vista daquilo que eram as nossas expectativas, digamos que a minha missão estava realizada. Reestruturei, do ponto de vista financeiro e organizacional, conseguimos colocar jogadores, vender jogadores para a Europa. Fomos campeões nacionais, algo que não acontecia há muitos anos no Milionários. E pronto, digamos que a minha missão estava terminada e voltei a Portugal e cá estou.
E ao futebol?
Eu espero que sim. Até porque a minha vida sempre foi o futebol. Não é? Estamos a falar em 42 anos de... enquanto profissional de futebol, jogador, treinador, dirigente, e vou continuar exatamente a desenvolver esta atividade, tanto que me apaixona e que faz de mim exatamente aquilo que eu sou.
Tony, como é que tem visto o futebol português?
O futebol português está numa, digamos, num momento em que é necessário uma grande introspeção, uma grande discussão, digamos, saber exatamente qual o caminho, qual a direção em que nós temos que direcionar. As nossas competições, ao contrário, eu sou, já por norma, sou sempre muito crítico, porque penso que a crítica leva-nos exatamente a discutir, a analisar e a encontrar soluções para aquilo que achamos que está errado. Nós temos muitos dos melhores treinadores do mundo, temos muitos dos melhores jogadores do mundo. Penso que necessitamos de dar, digamos, fazer um upgrade daquilo que é exatamente as instituições, os clubes, as chats, de forma a conseguirmos exatamente ainda ser mais competitivos. É certo que mesmo assim conseguimos fazer milagres e conseguimos por vezes competir com orçamentos muito pequeninos em comparação com aquilo que é os grandes clubes da Europa Central. Mas é possível exatamente melhorarmos a qualidade do nosso trabalho, melhorar a qualidade das nossas organizações, tentar acabar exatamente com as guerrilhas, as guerras, digamos, que faz com que digamos, o produto seja desvalorizado, que queremos, quer não, estamos a falar de um produto, e de um produto que, além fronteiras, é cada vez mais valorizado e cada vez mais... tem mais visibilidade, e penso que o futebol português só teria a ganhar exatamente nisso. Por outro lado, é importante que continuemos a apostar cada vez mais na formação dos nossos jovens jogadores, criar-lhes condições, estruturas, qualificar exatamente os profissionais para poder exatamente contribuir para o desenvolvimento, a melhoria e a potenciação desses jovens jogadores e podermos, de uma forma direta, ter melhores competições, melhores jogadores e ainda conseguirmos, digamos, pôr jogadores...
E você é um dos grandes responsáveis disso mesmo. Ainda se lembra de como começou o Seixal?
Não, eu não diria que serei um dos grandes responsáveis. Ou, digamos, conjuntamente com o Presidente do Benfica, nessa altura, que me convidou para liderar esse projeto. Inicialmente, o convite foi para liderar todo o futebol português, mas depois houve, nas nossas negociações, digamos assim, houve a decisão de um outro diretor para o futebol profissional e eu fiquei exatamente com este projeto. O Luís Filipe lançou-me este desafio de podermos implementar um novo projeto na formação do Benfica. E assim foi, durante 4 anos, Eu saí do sindicato e da FIFRO em 2004 para criarmos e implementarmos um projeto que se denominou Geração Benfica. E a lógica era exatamente essa, era mais do que formar equipa, formar os jogadores. Não é? Essa, digamos, seria o core business desse projeto.
Algum dia imaginou que chegasse àquilo que é hoje em dia esta estrutura que o Benfica tem à volta do futebol de formação e o êxito que tem tido?
Não, depois de iniciarmos o projeto, porque é importante que tenhamos todos presente que é necessário haver convicções ideais e ter uma visão determinada daquilo que queremos trilhar e onde queremos chegar. E o Presidente do Benfica tinha exatamente essa visão e continua a tê-la, por isso exatamente o sucesso do projeto. Agora, é importante ter consciência que os dois primeiros anos foram muito difíceis. Nós não tínhamos o Caixa Futebol Campos começou em 2006, digamos, e aí foi sim, digamos, o grande patamar, o patamar mais determinante e decisivo, porque começámos a ter uma estrutura física digamos que poderia fazer com que as ideias que tínhamos pudessem ser executadas. E assim foi, apostámos exatamente nas estruturas físicas, na qualificação de todos os profissionais, e uma das coisas que me deixa, digamos, satisfeito é que depois, a posteriori, com a minha passagem pelo futebol profissional, continuavam lá a estar muitas das pessoas que eu convidei para trabalharem neste projeto. E não tive dúvidas absolutamente nenhumas de que a continuar exatamente com as premissas, a metodologia, a filosofia que conseguimos implementar, que o sucesso seria esse. A qualidade dos nossos jovens jogadores era muito elevada. A qualidade do trabalho que fazíamos exatamente na observação e no scouting em Portugal e no estrangeiro era muito grande, muito qualificada. E depois é, digamos, ter a consciência de que é necessário dar tempo, criar condições de acompanhamento para que, do ponto de vista psicológico, estes jogadores tenham, digamos, a estrutura necessária para encarar depois os desafios. E, num momento certo, dar-lhes espaço de intervenção para eles poderem demonstrar as suas grandes capacidades. E foi exatamente assim que aconteceu com todos estes, o Guedes, o Renato, o Cancelo, o Gomes, o Lindelof, o Hélder Costa, o Ivan Cavaleiro, o Varela, eu poderia enumerar aqui muitos e muitos, Bernardo Silva, a enumerar muitos e muitos jogadores que nós sabíamos que tinham as condições... o perfil necessário para conseguirem atingir objetivos necessários, e aquilo que lhes demos foram, digamos, as ferramentas, os meios necessários para eles porem em campo, na sua atividade, as grandes qualidades e potenciais que têm, que fazem com que eles sejam, digamos, muitos deles dos melhores jogadores da Europa e possam, digamos, continuar a atingir metas muito elevadas. Por isso, claro que me deixa muito feliz saber que contribuí para, digamos, o sucesso de um projeto que começou em 2004 e que, digamos, não foi fácil, não é? Não foi fácil porque durante esses dois anos jogávamos e treinávamos em 7 ou 8 ou 9 campos, não é? Muitas equipas. Eu lembro que cheguei, a equipa B estava na 3ª divisão, subimos nesse ano à 2ª divisão, mas foi um trabalho fantástico. E que só foi possível exatamente que só foi possível porque tinha comigo uma estrutura humana de grande qualidade, de grande convicção, de muitas convicções, de grande paixão pelo trabalho que desenvolviam, e por outro lado tinha o suporte, o apoio nas minhas decisões do Presidente do Benfica. É isso.
O Benfica é uma referência mundial hoje em dia na formação, ou é a referência?
Eu penso que hoje em dia é a referência. Repare, eu viajo muito do ponto de vista profissional, e quando discutimos exatamente estas questões do futebol mundial, toda a gente, digamos, questiona exatamente como foi possível o Benfica chegar a um patamar de excelência como aquele que demonstra hoje em dia. Porque a avalanche de jogadores de grande potencial e de grande qualidade que saem para todo o mundo, digamos, cria uma série de expectativas, curiosidade nas pessoas. E depois, quando eu lhes explico exatamente como começámos, qual foi exatamente a filosofia, a metodologia, e quando falamos de um país de 10 milhões de habitantes, não é? Que consegue produzir, e quando eu lhes digo que para além destes ainda temos aqui uma série de jovens jogadores, que nem todos vão chegar àquele patamar, mas alguns, e o Benfica continua a tê-los, vão sem dúvida nenhuma chegar a níveis muito elevados e serão exatamente estrelas do futebol mundial. As pessoas têm essa consciência da importância e do exemplo que o Benfica é na formação de jovens jogadores.
Mas em Portugal já foi o Sporting. Como é que se dá esta mudança?
Não, fundamentalmente...
O Benfica está muito à frente hoje em dia de qualquer...
Muito à frente. Aliás, está muito à frente não só do Sporting, como da esmagadora maioria dos grandes clubes europeus e mundiais. Eu tive a oportunidade, por deferência e por amizade do presidente do Benfica, a semana passada, andou-me, digamos, foi meu cicerone no novo Caixa Futebol Campos, que está completamente diferente daquilo que eu vivi entre 2004 e 2008 e depois entre no futebol profissional entre 2011 e 2014, algo assim. Digamos, está uma estrutura, digamos, muito inovadora, muito moderna, que tem as condições, inclusive, eu disse esse comentário ao presidente do Benfica de que ali só não dava jogador quem não tivesse exatamente jeitinho nenhum, porque... O nível hoje das infraestruturas do Caixa Futebol Campos atingiu, digamos, uma realidade sem paralelo. E isso tem a ver exatamente com uma lógica estratégica do presidente do Benfica e da sua administração. Não é? Investiu, porque... E quando nós nessa altura falávamos exatamente em investimento, não em custos, investimento. E o Benfica investiu num projeto de formação, o Sporting desinvestiu no seu projeto de formação. E a diferença é exatamente essa.
António, o presidente Luís Filipe Vieira disse ainda há não muitos dias que agora o objetivo é com esses jogadores que vão surgindo na formação fazer uma equipa que possa ser conquistar títulos europeus. Pode o Benfica almejar a isso, ser o Ajax de outros tempos?
Não, poder pode. Agora, eu tenho...
Ou no atual contexto que é o futebol...
Eu tenho dúvidas que a curto prazo isso possa acontecer na medida em que, digamos, quer queremos, quer não, hoje em dia um clube como o Benfica vive fundamentalmente, digamos, de receitas. Uma das grandes receitas do Benfica, como sabemos, aliás, não é só do Benfica, é de todos os clubes europeus e fundamentalmente os portugueses, a sua participação na Liga dos Campeões é determinante. Não é? E para poder estar na Liga dos Campeões tem que ganhar títulos. Para ganhar títulos tem que ter os melhores jogadores. Depois, por outro lado, o outro item fundamental é, digamos, o retorno do investimento na formação com a venda de alguns dos nossos melhores jogadores jovens. E isso vai ter que acontecer sempre. O presidente do Benfica e a sua administração possivelmente vão ficar renitentes, mas vai haver aparecer uma proposta que vai tentá-los. Agora, acredito é que formando mais e melhores jogadores, o Benfica consiga, conseguir conter alguma das transferências de algum destes jovens jogadores e poder exatamente com eles poder almejar, atingir um título europeu. Mas almejar um título europeu não é muito fácil hoje em dia no contexto do futebol internacional. Estamos a falar em competir com equipas que têm orçamentos de muitas centenas de milhões de euros. Têm meios que, digamos, hoje o futebol português não tem. Ou seja, não podemos comparar a nossa liga, não só do ponto de vista da qualidade e da competitividade, com a inglesa, a alemã, a espanhola, digamos, estas, fundamentalmente estas três, que me parecem. A liga francesa tem uma competitividade limitada, a italiana também tem uma competitividade limitada, mesmo sabendo que a Juventus nos últimos anos sempre esteve presente nas finais da Champions League. Mas competir exatamente com estes grandes clubes torna-se muito difícil, muito complicado, até porque muitas das vezes, como sabemos, tudo aquilo que se passa no campo, por vezes, não é o mais determinante para o sucesso. Deveria ser, porque no campo é que se ganham e se perdem os jogos, mas há aqui todo, digamos, uma realidade de prestígio internacional, sendo certo que cada vez mais Benfica, Sporting, Porto são referências do futebol europeu e prestigiam, sem dúvida nenhuma, o futebol português. Okay. Por isso,
e falámos da formação e de como você também iniciou este projeto com uma equipa comandada por Luís Filipe Vieira. Mas neste projeto e na formação há também uma pessoa que começou por ali, que hoje em dia é o treinador principal do Benfica. Há também essa ligação do António Carraça com Rui Vitória. Como é que olha agora ao
Não, deixa-me. Esse é outro particular. Será uma coincidência. É certo de que eu, quando cheguei em 2004 ao Benfica, o meu trabalho inicial, nós por acaso nesse ano, passado uns meses depois de eu entrar, passado umas semanas, fomos campeões nacionais sub-19, de júniores, e o treinador era o Alberto Bastos Lopes, por acaso até foi meu colega, jogou comigo no Atlético. Mas o meu trabalho, em função daquilo que eu e o presidente do Benfica tínhamos discutido e analisado, era importante para mim conhecer exatamente toda a estrutura. É assim que eu faço quando entro em qualquer projeto. Passo um mês a conhecer pessoas, a estrutura e, fundamentalmente, fazer uma seleção daquelas que são os quadros que podem, digamos, ajudar a estrutura a conseguir atingir os seus objetivos. E tal como eu referi, o nosso objetivo tinha como base exatamente, mais do que formar equipa, formar os jogadores. Porque se nós formarmos jogadores, formarmos bem os jogadores, temos melhores jogadores. Se tivermos melhores jogadores, temos melhores equipas. Se tivermos melhores equipas, ganhamos mais vezes. E isso é fundamental. É mais fácil formar a ganhar do que a perder. E nessa lógica, eu reuni-me com as pessoas e muitas das pessoas não continuaram do Benfica. Porquê? Porque não tinham esta visão. A visão que elas tinham é uma visão, digamos, individualista. Ganhar é importante títulos. Não, é importante os títulos, ser campeão de iniciados, de juvenis, de júniores, digamos, tem uma grandeza e uma importância muito relativa. O importante é exatamente...
Será o resultado de um trabalho mais relevante.
Ter poder... Ouça, nesse tempo, não é? Andámos ali algum tempo que não ganhávamos muito. Mas o que é certo é que passado 3, 4, 5 anos, se verificarmos, vamos ter a consciência plena de que estes jovens jogadores, todos estes jogadores que estamos a falar, exatamente, já estavam no Benfica ou contratámos-los para o Benfica. E, digamos, o resultado do trabalho que iniciámos tem a ver exatamente com muito aquilo que continua a acontecer este ano, com a, digamos, a transferência de jogadores de grande talento. O Rui, eu sou de Vila Franca. Iniciei a minha atividade desportiva como jogador no Vila Franquense, no União. Fui internacional júnior pelo Vila Franquense e então eu lembro-me, nessa altura, fui ver um jogo a Vila Franca. O Rui Vitória era o treinador. E E a equipa deixou muito boa impressão, uma equipa estruturada, organizada. A intervenção do treinador, digamos, era uma intervenção qualificada, via-se que havia uma relação, digamos, interessante entre os jogadores e o treinador, e fui vê-lo mais uma segunda vez, e gostei. E lancei-lhe o repto, exatamente, de ser treinador dos júniores entre 2004 e 2006. E ele aceitou, digamos que foi o início de uma carreira que está aí, digamos, visível, de sucesso. Teve que passar exatamente por um processo normal na carreira dos jogadores e dos treinadores, até que atingiu exatamente o patamar do Benfica. O Luís Filipe Vieira teve exatamente a decisão acertada de o contratar e aí
regressou,
está.
Regressou ao clube a ganhar.
E regressou ao clube a ganhar. Ele já tinha ganho, porque alguns jogadores que, digamos, fizeram um percurso nacional e internacional também passaram pelas mãos dele e ele ajudou-os exatamente.
Eu digo isto porque há sempre a desconfiança das pessoas em relação àquilo que é o treinador português quando chega a um grande clube. E, nomeadamente, ao Rui Vitória, que vinha. Tinha passado pela formação do Benfica, que depois fez o seu percurso, como dizia, normal e natural, a sua aprendizagem e passando todas as etapas como treinador, e depois chega a um grande clube que vem de um treinador com o carisma de Jorge Jesus, e chega, e quando havia desconfiança, Rui Vitória chegou e ganhou.
E mais do que ganhar, sabe o que é? Ganhar, digamos, potenciando jovens jogadores da sua formação. E isso é que, repare, eu sempre defendi, dentro do Benfica, exatamente um perfil de treinador, não é? Um perfil de treinador que pudesse implementar este tipo de projeto esportivo, não é? Porque o Benfica, repare, se nós desenvolvemos um projeto de formação onde sabemos que os jogadores são altamente qualificados, depois temos que lhe dar espaço, de uma forma faseada, estruturada, pensada, mas temos que lhe dar espaço. Não é? E mais do que ganhar, é ganhar retirando dividendos do ponto de vista daquilo que é o sucesso esportivo e, por outro lado, o sucesso financeiro, porque hoje em dia os clubes e achados vivem exatamente nestes dois pilares, sucesso esportivo, sucesso financeiro. E o Rui, o presidente do Benfica, conseguiu exatamente estes dois objetivos, sucesso esportivo, sucesso financeiro. E para isso é necessário termos, digamos, como expoente máximo, porque o treinador de uma equipa profissional como o Benfica, eu estive no futebol profissional do Benfica e dava uma entrevista a uma televisão e um jornal uma vez por ano, só no fim do ano. Porque quem tem que ser os protagonistas é o presidente, o treinador e os jogadores. Toda a estrutura, ouça, eu tinha comigo uma série, 100 pessoas, trabalhavam exatamente na estrutura do Benfica.
Mas depois daquilo que conseguiu o Rui Vitória no Benfica, com os títulos conquistados e com os jogadores que lançou, e com as mais-valias que fez desses jogadores que
lançou, sem dúvida.
Como é que as pessoas podem ainda, algumas há que desconfiam do trabalho de um treinador como o Rui Vitória e o colocam em causa?
João, porque infelizmente ou felizmente, nesta atividade económica, financeira, desportiva, que é o futebol, toda a gente tem a presunção que sabe de futebol. Aliás, nós lemos nos jornais, vemos os comentaristas na televisão e temos essa consciência porque estão ali pessoas que, do ponto de vista daquilo que é o seu percurso, do conhecimento daquilo que é uma atividade profissional como esta, pouco têm. Não é? Ou seja, há essa presunção. Hoje em dia toda a gente percebe futebol. Toda a gente fala.
O trabalho de um profissional como o Rui Vitória.
Eu acho que sim, porque repare, como é que é possível alguém pôr em causa, não é, a capacidade? O Rui comete erros? Claro que sim, claro que comete erros. Por vezes não toma as decisões mais acertadas? Claro que sim, mas isso, quem é que não as comete na sua vida profissional? Ou seja, aquilo que temos que fazer, e aquilo, logicamente, a equipa, o Rui, a sua equipa técnica, a sua estrutura, é discutir, analisar qual o caminho para não voltar a cometer. Mas os jogadores não cometem erros? Claro que cometem erros. Os árbitros não cometem erros? Claro. Os dirigentes não cometem erros? Claro que cometem erros. Agora, aquilo que nós temos a analisar é a seriedade, a honestidade, o profissionalismo que as pessoas põem no seu trabalho. E mais do que isso, os resultados. Os resultados. Ah, e temos que falar numa...
dos resultados, mas é possível prever uma longevidade nesta relação entre Rui Vitória e o Benfica?
Sabe que eu há alguns anos mudei e a nossa existência, a sociedade e a civilização transforma-se exatamente porque nós mudamos a nossa opinião e fazemos tudo para alterar as coisas, porque senão ainda continuávamos nas cavernas. Eu, há 20 anos atrás, não vamos por há 20, há 15 anos atrás, tinha a convicção que os grandes clubes, e um clube como o Benfica, poderia ter, um treinador durante 20 anos. Eu, há 10 anos atrás, mudei completamente a minha opinião. É impossível. É impossível e contraproducente. Os treinadores, no meu ponto de vista, e as equipas têm um ciclo. Um ciclo. E que depois necessita claramente ser regenerado. Não é? Acredito que o Rui cumpre o seu contrato. E depois de cumprir o seu contrato, o ciclo está terminado. O Benfica necessita exatamente de outro, de regenerar e iniciar um novo ciclo, e o próprio Rui, do ponto de vista daquilo que é, a sua carreira nacional ou internacional, também necessita de mudar. Agora, há uma coisa que é importante e penso que nuclear, que é as grandes equipas como o Benfica têm que ter uma estrutura, como já têm, uma estrutura altamente qualificada e profissional. É a estrutura Benfica, o lab que nós criámos, que começou primeiro na formação e depois é que foi para o profissional, o lab, o gabinete de apoio ao jogador, os dirigentes, os fisiologistas, os fisioterapeutas, os médicos, ou seja, essa estrutura é uma estrutura Benfica. O treinador de guarda-redes. Agora, o treinador traz a sua equipa de confiança. Ele e duas ou três pessoas. Terminou o seu ciclo, vai embora. Aquilo que tem que existir é exatamente a continuidade de um perfil de treinador que desenvolva exatamente esta metodologia, esta filosofia e que tenha a consciência plena de que no Benfica há um espaço em que há decisões que não podem voltar para trás, podem regredir. Ou seja, os jovens jogadores formados, da formação, têm que ter espaço de intervenção. Só assim é que o Benfica pode exatamente continuar a desenvolver o trabalho e atingir os resultados que tem a atingir. E repare, e nós continuamos a ter treinadores portugueses, de grande capacidade, de grande qualidade, para poderem, continuar a desenvolver este projeto.
Então, duas perguntas finais. Uma, o Benfica ganhou 4 campeonatos, interrompido agora pelo título do Futebol Clube do Porto. Em função daquilo que é a sua observação do que são os clubes e as suas respectivas equipas, vamos ter, doravante, daqui para a frente, mais equilíbrio ou haverá algum clube a sobressair, do seu ponto de vista?
Como sempre, a minha análise é sempre uma análise muito crítica, muito pragmática, muito direta. Eu entendo que o Benfica, no último campeonato, perdeu o campeonato por culpa própria. Não é? Tinha todas as condições, para revalidar o título e ser campeão. Aquilo que eu vejo hoje em dia é que a continuarmos, cada um dos clubes, a continuarem exatamente com este tipo de projeto desportivo, em que cada um deles tem, princípios e bases muito, muito claras. O Benfica a continuar a trabalhar da mesma forma, de uma forma estruturada, sólida, organizada, pensada, com uma visão muito bem definida e com uma estratégia desportiva, que permite ao mesmo tempo ter o tal sucesso esportivo e rentabilidade financeira, porque queremos, quer não, digamos, a condição financeira é determinante para o equilíbrio, porque mais do que equilíbrio, para a estabilidade. A estabilidade é fundamental para o sucesso das equipas e dos projetos. E o Benfica tem, mesmo com todas estas questões, internamente o Benfica tem essa estabilidade. E a continuar assim, e a continuar dentro dos mesmos princípios, dentro da mesma lógica, o Benfica poderá continuar a ter um ciclo altamente vitorioso. Eu lembro-me de que, quando chegou ao Benfica, e nos documentos que apresentava ao Presidente do Benfica e à administração, sempre falei, para o Benfica não é importante ganhar uma vez, o Benfica tem que ter um ciclo Benfica. E foi aquilo que aconteceu e é aquilo que eu acredito muito sinceramente, naquilo que analiso o trabalho, digamos, e os projetos esportivos de cada um dos clubes, daqueles que competem, Porto e Sporting, pese embora, digamos, o Braga, temos aqui um outsider que aparece sempre no campeonato, o Braga está a desenvolver um trabalho fantástico. O Abel é um treinador de grandes qualidades, consegue exatamente potenciar jogadores, digamos, e demonstrar, fazer com que eles possam, digamos, atingir níveis elevados de rentabilidade. Vai complicar, mas o Benfica vai continuar a ter o seu ciclo e vai continuar a ganhar e a ter sucesso.
E para terminar, o seu projeto desportivo, qual é? Quando? Como? A fazer o quê?
Não, o meu projeto desportivo, o meu know-how é criar, implementar projetos, gerir estruturas, os treinos, os jogos, a pressão saudável e boa que nós necessitamos todos os fins de semana.
Voltar a trabalhar num clube está no seu horizonte?
Está, claro que sim, está claro que sim. Pese embora, o meu espaço fica muito reduzido, porque eu vejo, digamos, os dirigentes do futebol em Portugal, todos eles são de grande qualidade, muito conhecedores daquilo que é, digamos, esta atividade, este negócio, por isso vai-me ser difícil poder ter. Não sei, vamos ver o que acontece. Agora, este é o meu mundo, há 42 anos, é aqui que eu vou continuar a estar, é aqui que eu vou continuar a trabalhar, é aqui que eu vou, juntamente com as pessoas que eu acredito que podem ajudar no meu trabalho, a ter um projeto vencedor e um projeto que possa pôr em prática as minhas ideias, as minhas convicções
e a minha experiência.